pudéssemos rapidamente iniciar a nossa reunião para podermos votar aqui o requerimento do Partido Social Democrata, que no fundo se devem ter lido, para chamar aqui o Sr. Ministro hoje aqui para esta reunião. E, portanto, eu acho que já todos estiveram atentos ao requerimento, já o leram, penso que já todos formalizaram a sua opinião, e, portanto, eu punha imediatamente à votação, não sei que algum grupo parlamentar queira intervir nesta fase dos trabalhos. Não sendo assim, eu ponho então à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado, portanto, podemos chamar o Sr. Ministro para começar e iniciar a audição. Vamos então interromper um bocadinho até que o Sr. Ministro chegue aqui à sala do Senado. Bom, Srs. Deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e os Srs. Deputados. Portanto, esta reunião de hoje é uma audição urgente pelo Sr. Ministro dos Estados e Negócios Estrangeiros no seguimento de um requerimento que foi apresentado e há pouco aprovado, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a propósito da exclusão de Portugal da lista de destinos seguros elaborada pelo Governo Britânico e ainda das restrições e limitações que têm sido impostas por outros Estados à entrada de passageiros oriundos de voos com origem em Portugal. A grelha de tempos que foi definida para esta audição, a grelha de tempos começará com o partido requerente, que terá uma intervenção de 2 minutos, seguida da intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de 15 minutos. Terá início então a primeira ronda, em que cada grupo parlamentar, incluindo o partido requerente, terá 3 minutos. Se cada intervenção de 3 minutos terá uma resposta também de 3 minutos por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e passaremos então para a segunda ronda, onde haverá perguntas dos Srs. Deputados de 2 minutos, que serão respondidas em blocos de 5, caso, como é evidente, haja mais do que 5 Srs. Deputados a usar da palavra. E, portanto, para começarmos esta audição, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Malo de Abreu, para, na sua intervenção de 2 minutos, como representante, como é evidente, do partido que requereu a vinda aqui do Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A Grã-Bretanha excluiu Portugal do corredor turístico, ou seja, da lista de 59 destinos seguros, obrigando no regresso uma quarentena de 14 dias, como sabemos. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer e que justificam esta audição. A primeira é simples, e são duas perguntas simples e diretas. E a primeira é esta: como deixou chegar Portugal a esta situação? Como deixou que isto acontecesse? Porque é exatamente para que isto não aconteça, nem nunca tivesse acontecido, que existe Ministro dos Negócios Estrangeiros. O assunto do Reino Unido está em cima da mesa há muito tempo, cuja decisão chegou mesmo a ser adiada, que diligências foram feitas pelo Governo para defender os nossos interesses. Quero, no entanto, deixar claro que comungamos com o Governo que esta medida é uma medida desproporcionada e injusta. Mas, de qualquer modo, é uma medida que afeta os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido, e que são cerca de 400 mil. O que é que vamos dizer, o que é que lhes vamos dizer a eles, o que é que vamos dizer às famílias por não virem a Portugal agora, este verão? Que afeta também os ingleses que vivem, que trabalham, que investem em Portugal, que Portugal os acolhe bem, que são bem-vindos, que não têm restrições e continuam a estar seguros no nosso país, apesar de algumas limitações que nós sabemos dever existir. Mas tem também um enorme impacto económico. Os britânicos no turismo, em 2019, foram mais de 2 milhões de turistas. 20% das dormidas. No Algarve, representa 63,4%. Na Madeira, 28,5%. Não podemos desvalorizar esta situação. Tem a continuar um efeito devastador económico e social na Madeira e no Algarve. E afeta, finalmente, a imagem de Portugal. Repito a pergunta: como deixou chegar Portugal a esta situação? E tenho uma segunda pergunta: como pensa sair daqui? Como quer? E quando vai resolver o problema? Porque é também exatamente para resolver imbróglios como este ou outros que está Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro disse desapontado com o Governo Britânico, nós também. Mas nós também estamos desapontados e desagradados com o Governo português. E ao chamá-lo deixamos aqui o nosso protesto. Isto não podia acontecer. Se o Governo português não fez tudo, se não fez o trabalho de casa, se não se explica aqui com mediana clareza, é tempo de lhe dizer: o Governo já falhou.
Muito obrigado.
E não pode voltar a falhar pelos interesses de Portugal e dos portugueses.
E dar o tempo com alguma contingência.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Agradeço as duas perguntas do senhor deputado Maló de Abreu e a oportunidade de estar aqui mais uma vez em audição na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. As perguntas são simples: o que é que nós fizemos, o que é que vamos fazer? Eu, evidentemente, pelo respeito que tenho pelo Reino Unido, que é um Estado soberano e é um país aliado e amigo de Portugal há muitos séculos, vou, se me permite, reenunciar a sua primeira pergunta em termos que não sejam ofensivos para o Reino Unido, visto que eu não tenho o poder de determinar decisões soberanas do Reino Unido e, portanto, a pergunta de como é que eu deixei chegar Portugal a esta situação tem que ser renunciada em termos que sejam aceitáveis no quadro das relações internacionais, no quadro das relações entre Estados soberanos e no quadro da relação das relações entre países amigos e aliados. Logo que correram ainda em maio as primeiras sugestões de que o Reino Unido estaria a preparar a imposição de uma quarentena, a Embaixada Portuguesa em Londres pediu formalmente esclarecimentos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e, quando da primeira decisão do Governo britânico de impor uma chamada quarentena geral para todos os passageiros chegados a aeroportos ingleses provenientes de países terceiros, nós solicitamos que se desenvolvessem os contactos entre as partes destinados a demonstrar que a situação epidemiológica vivida em Portugal não justificava esse tipo de medidas. Num primeiro momento, o Governo Britânico impôs esse regime de auto-isolamento a passageiros chegados a aeroportos britânicos de países terceiros pelo período de um mês e procedeu uma primeira revisão dessa sua decisão na sexta-feira passada, anunciando na segunda-feira passada, portanto ontem, que procederia a uma nova revisão até ao próximo dia 27 de julho. Aproveitamos esse intervalo temporal ao longo do mês de junho para encetar os contactos e as diligências indispensáveis a todos os níveis, ao nível técnico, ao nível diplomático e ao nível político. Ao nível diplomático, com a Embaixada Britânica em Lisboa e através da nossa Embaixada em Londres. Na sequência de uma carta formal dirigida pela nossa Embaixada em Londres ao Ministério do Interior Britânico, foi possível acertar com os britânicos a constituição de uma equipa com altos funcionários de um e de outro lado que pudesse examinar em conjunto toda a informação disponível sobre a situação sanitária vivida em Portugal. Essa reunião realizou-se no passado dia 25 de junho e foi possível, no decurso dessa reunião, esclarecer a informação escrita, que entretanto fomos comunicando às autoridades, transmitindo às autoridades britânicas, à medida que ia evoluindo a situação epidemiológica portuguesa. E, portanto, houve contactos ao nível diplomático e ao nível técnico do nosso lado. Esse nível técnico foi representado por serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da sua Direção-Geral dos Assuntos Europeus, por serviços do Ministério da Administração Interna, os serviços estrangeiros e fronteiras, e também beneficiamos do acompanhamento de serviços do Ministério da Economia, Secretaria de Estado do Turismo. Ao nível político, foram realizados contactos entre membros dos dois governos, primeiro entre os responsáveis pelos respectivos setores de turismo, depois por responsáveis dos setores das relações externas, dos negócios estrangeiros. E, portanto, nós apresentamos junto do Reino Unido toda a informação disponível, que aliás é pública e transparentemente apresentada diariamente, sobre a situação epidemiológica portuguesa, com toda a informação, segundo os indicadores, que nos parecem ser os indicadores indispensáveis para se compreender como evoluem as coisas, a saber, o número acumulado de testes realizados, o número de testes por milhão de habitantes, que introduz um elemento de comparabilidade entre países, o número de testes positivos, portanto o número de infecções registadas, a respectiva taxa de incidência, portanto a comparação entre o número de infecções registadas e o número de testes realizados, a respectiva evolução ao longo do tempo, o número de internamentos hospitalares, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos, o número de óbitos registados e a taxa de letalidade, que mede o número de óbitos em função do número de casos registados. Em todas estas informações, Portugal, em todos estes indicadores, Portugal forneceu e foi fornecendo ao longo do período em que estes contactos decorreram toda a informação disponível ao Reino Unido. Também apresentamos a informação com a variação regional, de forma a ser claro que os surtos que, entretanto, ocorreram em Portugal e ainda ocorrem são surtos regionalmente localizados, o mais importante dos quais localizado em algumas freguesias de 5 concelhos da área metropolitana de Lisboa, não atingindo nem levantando nenhuma preocupação em relação a regiões de destino tradicional maciço por parte dos britânicos em cada verão, a saber o Algarve e a região autónoma da Madeira. Esse foi o trabalho realizado, como digo, a estes níveis técnico, diplomático e político. Na passada sexta-feira, o Reino Unido publicou 2 listas. Uma lista da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é uma lista de conselhos aos viajantes, na qual o Reino Unido alterou a sua recomendação genérica de evitamento de deslocações não essenciais para Portugal, alterou-a para mantendo o aconselhamento de evitamento genérico das deslocações não essenciais para o continente português, passar a considerar que a Madeira e os Açores constituíam destinos seguros para viajantes britânicos. Ao mesmo tempo foi publicada outra lista da responsabilidade do Ministério do Interior britânico, que manteve em regime da chamada quarentena, portanto de obrigação de autoisolamento à chegada à Inglaterra, de passageiros oriundos de outros países, manteve nessa lista Portugal, não apenas o continente português, como também as 2 regiões autónomas. Perguntados sobre esta incongruência de considerar destinos seguros e ao mesmo tempo obrigar a quarentena pessoas provenientes desses destinos seguros, o argumento britânico foi que, por razões legais e judiciais, entendiam que a determinação de quarentenas vigorava para países inteiros e não podia ser desdobrada por regiões. Chamada a respectiva atenção para o facto de esse mesmo critério não ser seguido pelas próprias autoridades britânicas, que consideram vários territórios fora da quarentena, o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, na longa conversa telefónica que tivemos ontem, comprometeu-se com o reexame dessa medida. Quanto à decisão de considerar que Portugal devia ser mantido na lista dos países que, funcionando como local de partida de passageiros chegando à Inglaterra, obrigariam esses passageiros a um período de auto-isolamento, em relação a essa medida, à justificação dessa medida, a Embaixada Britânica publicou um comunicado segundo o qual essa medida resultava de uma elevada taxa de incidência registada na região de Lisboa. Na declaração escrita que apresentou à Câmara dos Comuns ontem, na segunda-feira, portanto, anteontem, o Ministro dos Transportes especificou outros critérios e disse que não só o critério do número de novos casos por 100 mil habitantes tinha sido considerado, como tinha sido considerado também o número total de casos e a trajetória de evolução da epidemia. Há depois informações que não consegui confirmar na imprensa que referem que o Ministro teria, nos transportes britânicos, ter-se-ia também referido a indicadores relativos à capacidade de resposta do sistema de saúde. Nós tivemos, entretanto, uma discussão, um debate, no âmbito da União Europeia, para determinar a cadência de abertura das fronteiras externas da União Europeia. E definimos um conjunto de critérios para decidir essa cadência de abertura, entre os quais o número de novos casos por 100 mil habitantes, mas a capacidade de testagem, a capacidade de resposta do sistema de saúde e também as taxas de incidência da pandemia. O que quer dizer que quer nós, no âmbito europeu, quer as autoridades britânicas, a acreditar, segundo a declaração do Governo à Câmara dos Comuns, entendem que o critério de número de novos casos por 100 mil habitantes não é um critério suficiente. E por isso mesmo acertei com o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânicos que nos próximos dias, na sequência da decisão britânica e tendo em vista a próxima revisão, que, como digo, tem de se fazer até, segundo o calendário britânico, até ao próximo dia 27, que as nossas equipas tornarão a examinar sistematicamente toda a informação disponível sobre a evolução da situação epidemiológica portuguesa, quer a evolução até ao momento, quer a evolução nos próximos dias e semanas, de forma a que, na próxima revisão das listas, o Reino Unido possa considerar não só o conjunto de indicadores que define a caracterização, que caracteriza a situação epidemiológica portuguesa, como possa considerar e, sobretudo, possa considerar a evolução que, entretanto, essa situação epidemiológica vá ter. E, portanto, é nestes vários caminhos que estamos a trabalhar, do ponto de vista técnico e político-diplomático, quer no reexame do que nos parece ser a incongruência da decisão britânica que declara Açores e Madeira destinos seguros e mantém a quarentena, quer a possibilidade, que para nós é real, de poder haver uma diferenciação regional nos conselhos aos viajantes, mesmo em relação ao continente. As autoridades britânicas alegam que essa diferenciação regional não seria possível, visto que há uma contiguidade territorial entre, por exemplo, o Algarve, o Alentejo e a região de Lisboa, mas eu expliquei que a mesma contiguidade territorial existe entre o Algarve e a Andaluzia e, portanto, não faz sentido nós dizermos que na Andaluzia os passageiros que regressem ao Reino Unido estão dispensados de quarentena e na região ao lado, cuja fronteira está aberta, isso já não possa acontecer, e estamos a trabalhar no terceiro caminho, que é justamente o reexame da toda a informação disponível sobre a situação portuguesa e da sua evolução nos próximos dias, de forma a que a próxima decisão britânica possa ser, do nosso ponto de vista, mais fundamentada, mais correta, mais justa do que aquela que foi tomada na passada sexta-feira. As razões pelas quais nós entendemos que a decisão deve ser corrigida já as expliquei suficientemente, mas se houver alguma pergunta sobre isso, terei todo o gosto em repetir essa argumentação. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas. E a primeira pergunta cabe ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e permita-me também que comece por manifestar alguma surpresa perante o requerimento que aqui é apresentado pelo PSD, e até algum desapontamento, porque parece que o PSD ainda não percebeu que, nesta altura da pandemia, estamos a viver uma competição desenfreada, em alguns casos parece mesmo sem regras, para captar o turismo, tanto o interno como o turismo externo, e que parece estar para além de todos os esforços diplomáticos que possam ser feitos, e eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Governo tem sido exemplar na defesa também dos nossos interesses. Também não me parece que seja muito adequado que se pretendam tirar dividendos de natureza política de uma situação que deveria suscitar muito mais a nossa coesão coletiva do que propriamente esta espécie de confusão aqui lançada pelo PSD. Mas queria agradecer ao Sr. Ministro a sua disponibilidade para informar o Parlamento, como acaba de fazer, sobre tudo aquilo que o Governo e a nossa diplomacia têm feito relativamente, particularmente, a esta decisão do Reino Unido excluir de Portugal dos corredores aéreos. E sei que o Governo e o Sr. Ministro têm sido verdadeiramente incansáveis. Mas ninguém pensaria que o Governo britânico, com a situação dramática que tem vivido, pudesse tomar uma decisão com um impacto tão forte no turismo nacional, levando à anulação de muitos milhares de reservas, mas afetando também a percepção externa que outros países têm do nosso país como destino turístico, e eu julgo que isto também é da maior importância que seja sublinhado. Por isso, estou convencido, tal como disse o Sr. Presidente da República, que estamos perante uma grande lição de história. E seria importante que, em termos gerais, houvesse muito mais transparência, concertação e criação de medidas de confiança para que os turistas pudessem decidir livremente aonde querem ir passar as suas férias, sem estratégias incompreensíveis nem critérios à la carte para beneficiar uns países e excluir e prejudicando outros. Vivemos um período em que todos os países, e não apenas os do Sul, precisam imenso do turismo para atenuar a brutal quebra da atividade económica. E por isso deveria haver razoabilidade e critérios coerentes e compreensíveis que se fazem quando se fazem listas que incluem uns países e prejudicam outros. E a verdade é que quando olhamos para a situação de Portugal e da Inglaterra não vemos nem razoabilidade, nem coerência, mas sim critérios arbitrários. Eu diria mesmo que a decisão do Reino Unido não tem grande lógica, nem tem pés nem cabeça. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós aqui verificamos é que, enquanto que o Reino Unido é o 8º país em número de infectados, Portugal está em 39º, e com um número de casos 7 vezes inferior, já para não falar no número de mortos. Por outro lado, a observação da imprensa britânica e internacional revela que Portugal tem feito, desde o início da gestão da pandemia, uma gestão muito mais eficiente. Não menos importante, e termino já, é que Portugal tem sido sempre transparente e rigoroso na divulgação da informação, sem alterar metodologias de contabilização e apresentando sempre o número de casos ativos, o que não se pode dizer também do Reino Unido. E também não se compreende porque é que Portugal foi excluído, mas a Espanha não obstante ter sido um dos países mais duramente atingidos, a menos que seja para fazer trabalhar os aviões e as companhias de aviação da British Airways e da Iberia, que desde 2010 estão juntas no Holding International Airways Group. Portanto, Termino perguntando ao Sr. Ministro, como se pode compreender esta decisão britânica? Será que estamos perante uma corrida desenfreada e sem regras pelo turismo? Haverá fundamentos económicos por trás destes critérios supostamente objetivos? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço os comentários e questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e gostaria de dizer fundamentalmente três coisas. A primeira é que, evidentemente, nós estamos todos na Europa, para não falar do resto do mundo, mas estamos todos na Europa, com muitas dificuldades em responder totalmente aos desafios que a pandemia da Covid-19 nos coloca. É uma miopia absoluta pensar, alguém poder pensar que já tem a pandemia para trás das costas, que já ultrapassou esta dificuldade. A mesmíssima Bélgica, que hoje sugere que passageiros vindos de Portugal ou Espanha devam auto-isolar-se voluntariamente à chegada à Bélgica, é a mesma Bélgica cujo ministro dos Estrangeiros me telefonava há um mês a perguntar se Portugal iria tomar alguma medida contra os belgas, dado o elevado número de casos e de óbitos que registavam, e que ficava confortável, aliviado, quando eu lhe respondia: não, Portugal não crê que este tipo de medidas ajudem a Europa a debelar a pandemia. Portanto, o primeiro ponto que nós devemos ter aqui todos é humildade. Eu, pessoalmente, já passei pela experiência de pensar, quando tratei do repatriamento de portugueses de Wuhan, que esse era um problema da República Popular da China. A evolução tem mostrado que esse é um problema de nós todos. E não há ninguém que possa dizer que já ultrapassou a pandemia e já não enfrenta novos riscos ou desafios de retrocessos, de novos surtos, de surtos localizados, etc. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. É preciso humildade a nós todos, e aqueles que mostram arrogância agora, não tenha dúvidas, Sr. Deputado, que vão pagá-la a essa arrogância, porque a realidade o tem mostrado. A segunda coisa que eu queria dizer é que o essencial depende de nós. Nós temos que, e precisamos, de controlar os atuais surtos e cadeias de transmissão que estão ativas em Portugal, porque aquilo que vai determinar, por muito que bom ou mau que seja o trabalho da diplomacia, aquilo que vai determinar as decisões tomadas por diferentes países é mesmo a evolução real da situação epidemiológica entre os diferentes países. O terceiro e último comentário que queria fazer é este. A medida de quarentena não nos parece uma medida proporcionada e eficaz. É muito menos eficaz do que as medidas de distância social, de higienização, de uso de máscara quando a distância social não é possível ou está em risco, de contingentação, de organização dos espaços, etc. É muito menos eficaz que essas. A medida de quarentena é facilmente torneável, e a medida de quarentena causa um dano desproporcional face, por exemplo, à economia, mas também face às relações entre as pessoas, à circulação das pessoas, ao funcionamento do espaço Schengen e nos termos do acordo de saída da livre circulação entre a Europa e o Reino Unido, desproporcional em relação aos seus efeitos. E, portanto, nós todos temos que ser mais humildes, compreender que temos que vencer esta crise pandémica e compreender que a melhor maneira que temos de vencê-la é coordenarmos as nossas medidas ao nível europeu e não estarmos a espingardear uns contra os outros ou achar que nos safamos se fecharmos a porta uns aos outros. Assim não vamos lá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Gustavo Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro, por certo, não desconhece que o corredor turístico significava a última oportunidade e a última esperança para muitas empresas e trabalhadores que aguardavam ansiosamente esta decisão para resistir à calamidade económico-social que se abate sobre todos nós. O dever do Sr. Ministro, o dever do Governo, era ocupar-se desta circunstância com zelo, em função da relevância que a temática merece e atendendo a alguns aspectos cruciais. Um deles é a circunstância do turismo britânico representar, por exemplo, no Algarve, cerca de 40% das dormidas. Na Madeira, 20% das dormidas. E esse rude golpe que se vibrou na passada sexta-feira conduz, por exemplo, a economia do Algarve, de uma situação de cuidados intensivos para uma situação de coma profundo. E aquilo que eu censuro ao Sr. Ministro é a circunstância de já desta decisão já estar quase previamente anunciada. Nas semanas anteriores, tínhamos verificado que Portugal estava a ser vítima da imposição de restrições por um conjunto de países. Foi da Dinamarca, a Letónia, outra série de países que já devia bastar para advertir o Governo para a necessidade de uma diplomacia inteligente e forte para que não fôssemos sujeitos a esta espécie de cerca sanitária que se avoluma diariamente. Aliás, hoje foi, mais uma vez, o caso da Bélgica e isso, de forma muito impressiva, mancha a reputação do país para além de empurrar milhares de pessoas para o desemprego e para o caos económico e social. E isso, como digo, exigia uma diplomacia ao mais alto nível. Tinham que ser explicados bem os fundamentos, mas o Sr. Ministro fez outra coisa. Dois dias antes de ter sido anunciada a decisão do Governo inglês, o Sr. Ministro foi à televisão, às 5 notícias, e a propósito do andamento das negociações, disse que as negociações estavam a correr muito bem. O que é que se passou, Sr. Ministro? O que é que mudou nesses dois dias? O Sr. Ministro foi enganado? Não tinha a informação? Porquê é que Portugal, em relação a outros países que têm piores indicadores, aliás, o caso da Bélgica hoje em relação à Suécia é completamente objetivo, fica de fora? Não sabe o Sr. Ministro que nestas alturas em que há escasso turismo, em que todos os países procuram salvaguardar as suas posições, é absolutamente necessário agir de forma diplomaticamente forte para garantir os interesses do país? E, portanto, nós temos que dizer uma coisa que é óbvia e que não nos dá prazer nenhum. É que o Sr. Ministro falhou, o Governo falhou, isso é péssimo para a reputação do país e isso tem efeitos devastadores, não apenas hoje, mas no futuro também. A questão que nós queremos é que o Sr. Ministro não falhe outra vez. É que o Governo seja capaz de inverter esta situação. É que o Governo seja capaz de dar resposta às necessidades das pessoas e que nos liberte deste garrote que enfrentamos e que é muito penalizador para o país, sobretudo porque o país está muito exposto ao fenómeno do turismo, designadamente ao turismo externo, e essa é uma das frentes da ação governativa que tem que ser privilegiada. E, portanto, as questões que eu coloco ao Sr. Ministro é a seguinte. Podemos contar dos contactos que fez, dessa possibilidade de distinguir territórios ou não? Ou isso ainda está numa fase muito embrionária e o Sr. Ministro eventualmente alega essa possibilidade, mas não tem fundamentos para afirmar? E outra questão é que o Sr. Ministro aqui, nesta procura, em relação a outros países, fixe prazos, fixe metas, porque agora é que as pessoas precisam da competência do Governo. Nós precisamos da competência do Sr. Ministro, nós precisamos da competência do Governo para ajudar o país a superar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado, que basicamente tem uma resposta simples. O Sr. Deputado tem toda a razão e por isso é que nós usamos toda a diplomacia, inteligente e forte como a diplomacia portuguesa é, para defender o interesse nacional ao longo deste processo. E confiamos que o consigamos fazer. Evidentemente que eu não lhe posso garantir um resultado que não depende de uma decisão do Governo português. Dependendo da decisão do Governo britânico, seria completamente irresponsável e demagógico se estivesse aqui a garantir uma decisão que compete ao Governo britânico tomar. E não seria apenas irresponsável e demagógico, não seria inteligente, porque estaria a prejudicar o processo de contactos com as autoridades britânicas. E, portanto, isto em relação à sua pergunta. Noto duas coisas. Em primeiro lugar, que o Sr. Deputado não conseguiu dizer uma coisa concreta em que a diplomacia portuguesa tenha falhado. Eu indiquei quais foram as diligências realizadas, quais foram os contactos realizados, e o Sr. Deputado não conseguiu indicar um em que disse, eu aqui acho que não devia ser assim, não deviam ser os responsáveis do turismo a falar entre si, deviam ser os responsáveis da agricultura. Não, então uma reunião de altos funcionários para discutir informação com o CEF e a DGAI do lado português, não devia ser, devia ser a gente, imagino que, do cicloturismo. Não conseguiu dizer isso. E a segunda coisa que queria notar é que o Sr. Deputado falou 3 minutos e 45 segundos, sempre a atacar o governo do seu país. E nunca criticou o governo autor da decisão que prejudica os interesses do seu país. Isso eu registro. Obrigado.
Senhores Deputados. Sr. Ministro, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria, em primeiro lugar e de forma muito clara e vivamente, dizer que nós não reconhecemos legitimidade científica à decisão tomada pelo Governo, pelas instâncias do Reino Unido. Coisa diferente é a legitimidade política. Na soberania, essa permanece intocada, mas não nos parece que haja uma legitimidade científica para a decisão que foi tomada, colocando Portugal num patamar diferente de outros países. E eu creio que se há uma acusação que se pode fazer sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter falhado, não tem diretamente a ver com as ações juntos do Governo do Reino Unido na sensibilização e na explicação sobre a situação de saúde revivida em Portugal, mas mais no questionar do Reino Unido como é que tratava diferentemente Portugal, um membro da União Europeia, em comparação com outros membros da União Europeia. E, porventura, até, fazendo fé naquela que tem sido a ação do Sr. Ministro, chamando as instâncias da União Europeia para realçar essa desigualdade. Porque das duas uma, ou o Governo também considera que não há nenhuma validade científica para a decisão do Reino Unido, e por isso ela é discricionária e terá ou uma motivação política ou uma motivação económica, e se o Governo considera isso, deve dizê-lo diretamente ao Reino Unido, mas deve também agir junto da União Europeia para que as instâncias europeias façam valer o relacionamento entre Estados de forma sã, ou então nós estamos a admitir que o Governo considera mesmo que o Reino Unido tem razão e por isso não fez nenhuma destas ações. É que do nosso ponto de vista, a conclusão parece ser motivada apenas e só por interesses económicos. Se repartem, por um lado, na tentativa de não perder turismo para Portugal, uma espécie de vá para fora cá dentro, mas neste caso do Reino Unido, e por outro lado, diretamente relacionado com aquilo que já foi até referido anteriormente, pelo facto de, por exemplo, a Ibéria agora ser detida por capitais britânicos. E por isso, desse ponto de vista, nós temos uma decisão tomada pelo Reino Unido que tem pura e simplesmente a ver com objetivos comerciais, com interesses comerciais. Não tem nada a ver nem com ciência, nem com saúde pública, nem com preocupações com a evolução da pandemia. E desse ponto de vista, eu creio que a pergunta que é válida é o que é que o Governo português fez para, neste patamar concreto, agir internacionalmente contra o Reino Unido. Aspecto diferente, e eu creio que essa não é a responsabilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, é a análise sobre a evolução da pandemia, aquilo que poderia deveria ter sido feito diferente em Portugal e de que forma é que nós estamos ou não a controlar os focos de contágio. Mas esse não é o debate que temos aqui hoje. Não é consigo que fazemos esse debate, já o fizemos noutros momentos. Mas as perguntas que eu fiz são diretamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porque nós já percebemos que alguns dos pilares, e termino já, Sr. Presidente, uma frase só, alguns dos pilares em que a diplomacia portuguesa balizava a sua ação no período antes da pandemia, até durante a pandemia, estão agora claramente em causa. Um é o respeito com parceiros internacionais históricos, o outro é o da solidariedade internacional. E deste ponto de vista, ela faltou no Reino Unido com Portugal, e eu pergunto-lhe como é que ela está dentro do seio da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares compreenderá que ele não partilha a sua análise das motivações que levaram o Reino Unido a tomar estas medidas. explicações que o Reino Unido me deu, já as transmiti aqui à Assembleia. Também já me transmiti o caminho que elas abrem, visto que é possível deduzir das justificações apresentadas que o Reino Unido não se concentrará apenas na medida dos novos casos por 100 mil habitantes. Insisto que mesmo nessa medida nós esperamos que a nossa evolução positiva próxima futura venha a permitir uma revisão, desejavelmente antes da data limite fixada pelas autoridades britânicas, da medida aplicada a Portugal. Agora, não me compete a mim justificar a decisão britânica em nome de quaisquer interesses económicos, nem me parece que a nossa melhor estratégia seja, citando o seu deputado, agir internacionalmente contra o Reino Unido. Confesso que estou justamente no período, na via contrária. Depois de um primeiro momento, que foi um momento de reação, firme, dura, como devia ser, na minha opinião, defendendo os interesses de Portugal e mostrando o absurdo e a injustiça da decisão tomada, nós passamos a outra etapa de um processo para o nosso objetivo. E o nosso objetivo é que, tão brevemente quanto possível, tão cedo quanto possível, sejam levantadas as medidas de quarentena, todos os destinos portugueses sejam considerados destinos seguros e, portanto, a livre circulação entre Portugal e o Reino Unido, que Portugal nunca pôs em causa, seja reposta. E, portanto, é nisso que eu estou concentrado e sei bem qual é a minha responsabilidade como Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer no que faço, quer no que digo. Agora, queria, a propósito das questões de solidariedade, dizer que a nossa concepção de solidariedade não varia consoante os humores dos outros. No período mais crítico por que passou o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, no período em que o número de novos casos era exponencial e o número de vítimas era também muito elevado, no período em que as capacidades próprias do Serviço de Saúde Britânico, dos hospitais britânicos, tinham sido levadas ao limite de uma forma que, por exemplo, em Portugal nunca ocorreu, Portugal não tomou outra atitude senão manifestar solidariedade com o Reino Unido. Não tomou nenhuma outra atitude senão manter todas as pontes, todos os contactos, todas as vias de circulação entre os dois países. Porque é para nós isso que, é isso que decorre dos princípios que, de aliança, de amizade, de solidariedade, mas também, insisto, de humildade, de humildade. Isto, eu ainda há duas horas reuni telefonicamente, mas a gente reúne agora, com um ministro romeno, que me disse, pois aqui estamos com um novo surto, de ontem para hoje há 500 novos casos. O Reino Unido reporta ontem mais um conjunto de vítimas largamente superior à centena entre a Covid. Há países que estão ainda na primeira fase exponencial de crescimento, designadamente nas Américas ou na Índia. E, portanto, nós todos temos que ter humildade, nós temos que todos mostrar solidariedade entre nós e nós temos todos que apostar nas medidas que controlam a pandemia e não em medidas que não controlam a pandemia, mas prejudicam as economias, fecham as fronteiras e agravam as relações entre os povos. Obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Ministro e agradecendo as informações que têm estado a transmitir à Comissão Parlamentar, eu começaria por dizer que este debate não é extemporâneo, mas é necessariamente limitado no alcance da abordagem que se pode fazer, por uma razão muito simples, que todos compreendem. É que é limitado pelas circunstâncias que consistem no facto de estarem a decorrer negociações e conversações entre as autoridades portuguesas e do Reino Unido. E pelo facto, eu diria, ainda mais importante, de que o nosso país ter a genuína vontade de que este processo seja levado a bom porto e que as conversações com as autoridades do Reino Unido resultem bem. E, portanto, há considerações e ilações e interrogações que compreendemos que o Estado português e que o Governo de Portugal opte por não desenvolver. Leituras sobre os interesses económicos que são beneficiados e os que são prejudicados por decisões deste tipo, critérios que colocam numa lista de 76 países e territórios, não é de A a Z, mas é de A a V, salvo erro, é desde a Acrotiri e da Kelia até ao Vietnã, mas com a imensa maioria, se não estou em erro, o Sr. Ministro corrigir-me-á, dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, quando nós verificamos a fundamentação factual apresentada pelas autoridades portuguesas e que o Sr. Ministro nos deu conta da apreciação e da análise que foi feita naquela tal reunião do dia 25, se não me engano, relativamente a essa abordagem, é natural que nós não estejamos à espera. Eu peço desculpa a todos pelo plebeísmo, mas há aquela expressão popular, não é, que não é com vinagre que se apanham moscas. Pronto, agora voltamos outra vez ao tom parlamentar. Nós queremos que as coisas resultem bem. É evidente que nesta reunião em que nos encontramos, nenhum de nós pode ignorar, como se não existisse, a questão da reciprocidade e da necessidade de um Estado se dar ao respeito numa relação entre países soberanos e de países que querem ser respeitados. Ora bem, mas a questão fundamental aqui tem a ver com, digamos, a perspectiva do ponto de vista do alcance da informação e da resposta, do eco que essa informação está a ser evidenciada por parte das autoridades do Reino Unido. Porque, e termino, Sr. Presidente, com esta questão fundamental. Nós continuamos a considerar como uma questão fundamental que esta é uma questão da relação bilateral entre os dois Estados, e é nesse âmbito que deve ser tratada, mas também vem evidenciar a importância de que Portugal não delegue as suas relações diplomáticas e com os vários países através de instâncias supranacionais. Julgo que me faça entender nesta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Há então a palavra ao Sr. Ministro Gaston Dias para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras do Sr. Deputado Bruno Dias e devo dizer que estou completamente de acordo consigo. O que poderia dizer é que se fosse deputado nesta casa da oposição não teria chamado o Ministro dos Estrangeiros em funções agora. Chamado, cá estou. Dei toda a informação possível que poderia dar publicamente numa sessão à porta aberta. Julgo que dei conta aos seus deputados do que temos feito e do que tem sucedido, mas evidentemente todos compreenderão que eu use esta sessão para fortalecer a posição portuguesa e as condições de chegar a um bom resultado e não para prejudicar, porque então aí é que não seria mesmo inteligente e não mereceria estar no lugar em que estou. Agora, queria dizer o seguinte, aproveitando ainda o tempo restante, que é o facto de nós sermos compreensivos, 10 minutos de um telefonema que durou certamente mais de 20 entre mim e o meu colega e amigo, o Ministro dos Estrangeiros britânico, destinou-se a eu tentar compreender o ponto de vista deles. O que é que queriam? Qual era a dificuldade? Qual era a preocupação? De que é que tinham medo? De que é que tinham receio? Para tentar perceber como é que nós podemos encontrar uma solução. Mas, só para mostrar como é que é um erro crasso nós pegarmos num único indicador e tornámo-lo o alfa e o ômega de decisões tão profundas e com impactos tão profundos como as decisões relativas à gestão de fronteiras, eu queria dar conta aos senhores deputados do que aconteceu numa das reuniões do COREPER, portanto, dos embaixadores na União Europeia, quando o Centro Europeu de Controlo de Doenças foi chamado a, com a sua informação técnica, poder ajudar os decisores europeus a decidirem qual seria a cadência da abertura das fronteiras externas. E a pedido, aliás, do embaixador português, a diretora do Centro Europeu de Controlo de Doenças respondeu a três perguntas. A primeira pergunta é se o número de casos, o número de novos casos por 100 mil habitantes, era um indicador adequado. E a resposta dela foi: não é uma métrica suficiente, porque está dependente da estratégia de testes implementada e do volume de testes efetuados. A segunda pergunta era se o centro tinha informação sobre os testes realizados que permitisse comparação entre os países europeus quanto aos testes realizados. E a resposta foi notar que a estratégia de testagem e o número de testes efetuados não eram um problema exclusivo dos países não europeus, já que também alguns Estados-membros não transmitiam essa informação ao SEDC, pelo que também não será fácil disponibilizar esses dados ao nível de toda a União Europeia. E, finalmente, a terceira pergunta, peço desculpa do Sr. Presidente, se a taxa de incidência, portanto, a medida dos novos casos por períodos de 14 dias, era a medida adequada, e a resposta foi: a outra é difícil dizer se a taxa de incidência de 14 dias será 100% correta. E, portanto, nós não podemos basear decisões tão graves como estas, que vamos tomando, aliás, avulsamente por essa Europa fora, com base num critério que a nossa própria fundamentação científica, os nossos próprios peritos científicos, destroem desta maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para concluir esta primeira ronda de perguntas, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que a questão aqui é a seguinte, quer dizer, com o mal do governo britânico ou com os erros do governo britânico, para o seu bem, não é problema meu. Não estou aqui para escrutinar nem para analisar o que é que o governo britânico faz, apesar de poder achar que a decisão é mais acertada, menos acertada, mais correta ou menos correta, e sobre isso até podemos concluir todos que ela parece exagerada. Mas aquilo que nos deve preocupar a nós, citando até a sua expressão e a ideia da humildade, é saber se nós, Portugal, e o governo de que Vossa Excelência faz parte, fez ou não fez tudo bem para que esta decisão tivesse argumentos mais válidos ou menos válidos da parte do governo britânico. E aí, Sr. Ministro, eu diria o seguinte: a responsabilidade não é sua, porque não está na política diplomática portuguesa o problema do fecho destes corredores aéreos, mas sim, na minha opinião, num sinal geral errado que o país deu. E por isso, e até talvez haja uma contradição, porque o partido que pede a sua vinda aqui hoje é o mesmo que parece dispensar o seu Primeiro-Ministro, que não vem cá há qualquer coisa como um mês. E deveria, de facto, ser o Primeiro-Ministro a responder. Porque se os ingleses sustentam que a ideia é Lisboa e a área metropolitana, bom, aí haveria que saber se, de facto, o desconfinamento, nos termos em que foi feito, sem diferenciação geográfica, com um RT claramente acima de um em Lisboa, e sem as medidas de cautela que muitos de nós discutimos e propusemos ao Governo, foi uma boa decisão ou foi uma má decisão. Porque nós vivemos o tempo dos políticos em desconfinamento acelerado, entre espetáculos, banhos, fosse o que fosse, e tudo isso pode ter sido precipitado para a imagem externa do país. E agora, Sr. Ministro, malhar nos saxões não adianta, portanto, contra os saxões malhar não nos resolve objetivamente problema absolutamente nenhum. Segunda coisa, Sr. Ministro, há um valor, como eles próprios diriam, quer dizer, é resta saber também o que é que nós fizemos de facto e o que é que fizemos para inglês ver, não é? E o que é que os ingleses viram? O que é que fizemos para inglês ver e o que é que eles viram? E há uma coisa seguramente que eles não viram, que foi o tal milagre português, senão também não teriam tomado esta decisão, a não ser que haja uma teoria da conspiração económica por trás disto, como aqui já foi insinuado hoje. E a terminar mesmo, Sr. Ministro, dizer o seguinte, quer dizer, o valor básico aqui, como eles diriam, é security, ou seja, confiança. E essa confiança não se estabelece quando o país diz nós não queremos testes à entrada, nós não fazemos testes à entrada, como o CDS propôs, não é necessário e é absolutamente contraditório. Argumentos que nós já ouvimos do Governo, até do Sr. Primeiro-Ministro, a dizer o centro de Lisboa não há nada, é lá uma coisa nos bairros, na periferia. Já disse o Sr. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Já disse o Sr. Primeiro-Ministro numa entrevista. Como se as pessoas da periferia não chegassem em 5 minutos ao centro da cidade. Ou então dizer, Inglaterra está muito pior do que nós, como a vimos aqui hoje, mas venham todos porque Portugal não tem problema nenhum com nada. É essa imagem de falta de rigor é que nos pode estar a prejudicar, Sr. Ministro, e aí talvez a política devesse ser ao contrário, devesse ser uma imagem de exigência e não de facilidade da nossa parte. É de alguma forma a dúvida que lhe deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a tua palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras e as questões do Sr. Deputado Telmo Correia e tenho dois comentários a fazer, se me permite. O primeiro é eu não posso acompanhá-lo nas suas primeiras afirmações. Se o Sr. Deputado vive bem com os erros do Governo Britânico, eu vivo muito mal porque eles prejudicam o interesse do meu país. E, portanto, eu estou aqui, todos nós, para defender os interesses do meu país, e quando governos... Quando governos estrangeiros tomam medidas que ferem os interesses do meu país injustamente, desproporcionadamente, infundamentadamente, eu não posso responder que posso bem com isso. Tenho, pelo contrário, de primeiro protestar contra essas medidas e depois tentar encontrar soluções que possam ser soluções confortáveis para ambas as partes e ao trabalho da diplomacia. O segundo comentário é, se me permite, um pequeno excurso por áreas que não são minhas, mas sigo a sua pisada. Há um ponto aqui muito importante que é a forma como nós entendemos que controlamos melhor a evolução da pandemia e respondemos melhor à evolução da pandemia. Nós entendemos, em primeiro lugar, que o mais importante era evitar que houvesse um pico na epidemia que pusesse em causa o nosso serviço de saúde e, portanto, que a nossa prioridade primeira e essencial era achatar a curva. Uma estratégia completamente contrária à estratégia das autoridades britânicas e, com toda a humildade, julgo que podemos dizer, a vida, como provou, a realidade provou, que a nossa estratégia estava mais certa do que a sueca ou a britânica. Depois, nós entendemos que a nossa preocupação essencial era reforçar o nosso serviço de saúde para poder responder aos casos que mereciam tratamento, acompanhamento, hospitalização ou mesmo hospitalização em unidades dedicadas. Também aí o nosso registro é um registro positivo, por si só e também em comparação internacional e europeia. Depois, nós entendemos que o essencial é impedir a propagação do vírus através de medidas de higienização dos espaços, contingentação dos espaços, interdição de celebrações ou ajuntamentos multitudinários e convencimento das pessoas de que regras de higiene, aliás, simples e básicas, são a melhor defesa que nós temos contra a pandemia. E quando as regras de distância não são cumpríveis a 100% por razões circunstanciais, é imposição obrigatória de equipamentos de proteção pessoal adicional. Do nosso ponto de vista, isso é muito mais eficaz que medidas de quarentena que são facilmente torneáveis, para não dar o exemplo britânico. A Grécia, durante umas semanas, teve uma interdição à chegada de passageiros oriundos de voos dos aeroportos de Lisboa e do Porto, mas não à chegada a esses mesmos aeroportos gregos, Salónica e Atenas, de passageiros oriundos desses mesmos aeroportos, do Porto e de Lisboa, com escala. Portanto, isso prova, acho eu, não é preciso ir mais longe para perceber o caráter limitado destas medidas. E mesmo em relação aos testes, nós sabemos que os testes são muito importantes, justamente nós realizamos muitos testes porque queremos conhecer e não esconder a realidade das infecções, mas o facto de alguém estar à partida ou à chegada negativo não quer dizer que seja dispensável do cumprimento de todas as outras regras que são essas sim determinantes. Muito obrigado, peço desculpa deste pequeno discurso, mas segui o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica assim concluída a primeira ronda de intervenções. Vamos passar agora à segunda ronda. Portanto, Srs. Deputados, 2 minutos para cada intervenção. O Sr. Ministro irá responder em grupos de 5 perguntas e, neste momento, estão inscritos, e portanto eu peço a algum Sr. Deputado que não estiver nesta lista que informe a mesa, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lara Martinho, Paulo Porto, Edith Estrela, Susana Correia e Olavo Câmara. Do PSD, Paulo Neves, José Cesário, Rui Cristina, Nuno Carvalho, Álvaro Almeida. O Bruno Dias? E o Sr. Deputado Bruno Dias, do Bloco, acho que não, e o Sr. Deputado Telmo Correia. Então, para começar a segunda ronda, eu dava a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Sr. Ministro, os Açores ao longo destes últimos anos têm feito uma forte aposta no setor do turismo e, em particular, neste último ano, fizeram uma aposta também muito forte no mercado do Reino Unido. Aliás, nós mantemos 3 voos semanais, 2 para São Miguel e 1 novo voo para a Ilha Terceira, e estávamos com grandes expectativas relativamente a estas ligações, além de também termos feito uma aposta importante em termos de promoção com um concurso público de 1 milhão e 200 mil euros para promover os Açores no Reino Unido. Este mercado foi um mercado que cresceu 15,7% em 2019 e que representou cerca de 96 mil dormidas e, portanto, a expectativa era grande em relação a este ano, não só porque os Açores foram reconhecidos como um dos destinos mais seguros da Europa, por termos também ligações diretas com o Reino Unido e termos controles efetivos de entrada relacionados com o Covid-19, mas a realidade é que os voos têm estado praticamente vazios. E o que é mais caótico, na minha perspectiva, é de facto esta incongruência por parte do Reino Unido. Eu devo confessar que na última sexta-feira, antes de iniciar a viagem para os Açores, lia o primeiro comunicado em que os Açores estavam identificados como um destino seguro de viagem, portanto o primeiro comunicado do MNE britânico. Quando cheguei aos Açores recebi a notícia que afinal nós estávamos também englobados na lista onde os passageiros teriam depois de fazer quarentena na chegada ao Reino Unido. E portanto, se num primeiro momento sentimos-nos aliviados porque não fazíamos parte deste grupo, logo no segundo, de facto, ficámos de certa forma abarroados com esta medida que consideramos injusta e incoerente. Eu tinha aqui algumas questões, mas o Sr. Ministro de facto já explicou a estratégia desenvolvida pelo Governo e a estratégia específica para estas duas regiões autónomas, os Açores e a Madeira, e mencionou também que o MNE britânico está disponível para reexaminar esta situação, quer dos Açores, quer da Madeira. A minha dúvida é se este reexame será apenas conhecido a 27 de julho, como será feito o reexame da lista na sua totalidade, ou se poderá ser efetuado antes desta data. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, muito rapidamente, eu iria, em 2 palavras, fazer a minha intervenção e fazer um comentário também. Em primeiro lugar, agradecimento pela forma como o Sr. Ministro e o seu gabinete acompanhou a matéria em relação à Madeira, tanto nos contactos pessoais que eu fiz com o seu gabinete, com o Sr. Ministro, e também os contactos do Governo da Madeira com Vossa Excelência, o seu gabinete, e também com o Sr. Embaixador de Portugal no Reino Unido. A segunda exigência, de facto, não foi exatamente como nós queríamos e como nós desejávamos e merecíamos, como sabe a região autónoma da Madeira, seja a Madeira, seja o Porto Santo, são das regiões mais seguras do mundo para passar férias. E há, como disse a minha colega dos Açores, uma autêntica confusão em 2 listas. Numa estamos dados, e bem, como das zonas mais seguras para se fazer turismo, noutra há a exigência da quarentena. Aquilo que eu lhe pedia, Sr. Ministro, é que insista junto do Governo britânico para retirar a região autónoma da Madeira, porque não faz sentido,
da lista da quarentena quando no mesmo país apresenta uma lista em que nos dá como uma região absolutamente segura para se passar férias. Em segundo lugar, também queria lhe dizer que esta é uma audição de imensa oportunidade e que se justifica inteiramente, com toda a consideração que tenho por si, só que é muita, de facto, nós tivemos uma derrota. Portugal foi derrotado. Há pouco o senhor deputado Paulo Pisco dizia que nós estamos numa competição desenfreada do ponto de vista económico. Pois estamos, tanto do ponto de vista económico como também do ponto de vista diplomático. Mas nesta competição desenfreada, nós perdemos. E, portanto, não há dúvida que o Partido Social Democrata, e bem, chamou a Vossa Excelência este Parlamento para lhe dizer que consideramos que fomos derrotados, mas no meu caso, eleito pelo povo da Madeira, quero lhe agradecer aquilo que já fez, mas pedi para que continue a fazer para que a Madeira seja retirada da segunda lista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo... Ah, não, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria... Só dizer uma coisa, o PSD diz que fomos derrotados, eu queria sublinhar que isto ainda não acabou. E essa é uma questão que eu julgo que é muito importante. Daí também a abordagem que nós, nesta altura do campeonato, que ainda não acabou, podemos fazer em relação às questões que estão a ser colocadas. E por isso, esperamos não chegar ao ponto em que tenhamos que fazer balanços de derrotas. Neste momento está a correr mal. Temos é que resolver os problemas. Neste momento está a correr mal. Temos é que resolver os problemas. Eu pedia ao Sr. Ministro que nos pudesse sistematizar alguma informação e abordar uma outra questão que eu não sei se foi colocada, julgo que não. A informação que eu gostava de solicitar que pudesse sistematizar tem a ver com as etapas que temos pela frente, até que haja a atualização da decisão, digamos assim, das autoridades do Reino Unido. Até que saia a lista atualizada, em que, desejavelmente, Portugal passe a constar dos países de origem que não é necessário fazer o tal auto-isolamento obrigatório, até isso acontecer, quais são as etapas, quais são os passos e qual é, digamos, a intervenção que vai ser levada a cabo. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver, na perspectiva dos territórios, mas no sentido inverso. Está clara a diferenciação dos territórios e das situações em Portugal, a Madeira, os Açores, o Algarve, a AML, mas eu queria pôr a questão ao contrário. É que a informação das autoridades do Reino Unido e o que está no site da internet refere-se às chegadas à Inglaterra. Nós conhecemos as posições críticas da Primeira-Ministra da Escócia relativamente às decisões tomadas pelo governo britânico, do Estado do Reino Unido, mas com nuances em relação às diversas nações, digamos assim, e à posição diferenciada que se coloca. A minha pergunta tem a ver com a validade e a aplicabilidade, terminando, Sr. Presidente, destas medidas das autoridades do Reino Unido, consoante o território dentro da Grã-Bretanha onde esta questão se coloca. Porque se a Escócia tiver outro tipo de abordagem, como é que as coisas vão funcionar? Se pudesse esclarecer, eu agradecia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, e em primeiro lugar, não propriamente para rebater, mas para esclarecer o Sr. Ministro o seguinte, quer dizer, eu quando digo com as decisões do Governo Britânico para o seu bem, é porque nestas matérias, o Sr. Ministro sabe isto tão bem como eu, mais do que um primeiro princípio de solidariedade, o que cada Estado procura é defender os seus interesses e defender as suas populações, como é evidente. E isso não pode ser criticado, porque isso é, em termos de política externa, mais do que legítimo, uma realidade e um facto indesmentível. E depois, a mim não me cabe, de facto, eu não posso chamar aqui o seu homólogo britânico, nem posso ter debates, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais, com o Sr. Boris Johnson, apesar de ele ir todas as semanas à Casa dos Comuns. Quer dizer, eu só posso discutir com o Governo português e só posso perguntar ao Governo português o que é que nós poderíamos ter feito melhor, independentemente da decisão deles poder ser exagerada, errada e até injusta. Eu isso posso conceder. Agora, eu só posso é perguntar ao meu governo, ao governo do meu país, o que é que podíamos ter feito melhor ou o que é que podíamos ter feito diferente. E era aí que estava o ponto, Sr. Ministro. Era no ponto de quando nós propusemos testes à entrada, isso podia ter passado uma imagem de segurança maior. Se nós tivéssemos desconfinado com mais cautelas, podíamos, eventualmente, ter passado uma imagem de segurança maior. Até porque a imagem de segurança, apesar de tudo, já falaram aqui os deputados da Madeira e dos Açores, apesar de tudo, não é a mesma do todo de Portugal. Porquê? Porque estas regiões tiveram precauções e cautelas maiores e, por isso, passaram uma imagem positiva. Era só esse o meu ponto. A última questão, Sr. Ministro, é esta. Eu acho que, independentemente de 27 de julho ou não, o que vai terminar aqui é o que acontecer até lá. Quer dizer, o que é que nós teremos ou não teremos, pergunto-lhe se não acha isso, e, sobretudo, que controle conseguiremos ter até esse momento, designadamente da situação em Lisboa. Porque, enfim, da periferia à Lisboa, como eu lhe dizia há pouco, são 5 minutos, e de Lisboa ao Algarve, são 2 horas ou 2 horas e pouco, quer dizer, portanto a ideia de diferenciação de territórios parece-me algo complicada, depende muito da demonstração que nós fizermos, ter a situação controlada ou não até lá, a resolução que se era tomar, parece-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e para concluir a primeira ronda, dá a palavra ao Sr. Deputado José Cedar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Ministro. As coisas não correram bem, parece-me uma evidência. A decisão do Reino Unido é incompreensível, também me parece muito evidente. Provavelmente o bilateralismo vai ganhar uma dimensão completamente diferente para o futuro, e é uma matéria sobre a qual, naturalmente, não deixaremos de refletir. Parece-me que era muito importante o Sr. Ministro vir aqui dar estas explicações, e daí a iniciativa do PSD, parece-me muitíssimo oportuna. Agora importa olhar para a frente, não há dúvida nenhuma. De facto, isto não acabou, como disse o deputado Bruno Dias, pelo contrário. Importa agora perceber, as pessoas estão à espera de explicações, estão à espera, sobretudo, de resultados. E por isso eu vou-lhe colocar aqui duas questões que não têm diretamente a ver com esta questão do Reino Unido, mas têm a ver com toda esta problemática da mobilidade. Foi determinado, o decreto foi publicado há poucos dias, que os cidadãos nacionais que venham dos Estados Unidos e de países de língua portuguesa deverão, cidadãos nacionais e cidadãos locais com autorização de residência em Portugal, deverão ser portadores de um teste realizado nas últimas 72 horas ou então terão de fazer este teste à chegada. Tanto quanto me dizem, por exemplo, dos Estados Unidos, é praticamente impossível fazer este teste em 72 horas. Os laboratórios não fazem. Isso significa que isto vai ter de ocorrer à chegada. E se assim é, as questões que eu lhe coloco são duas. Primeiro, há garantias deste teste poder ser feito com rapidez, ou pelo menos com o mínimo de rapidez? Dois, qual vai ser para estes cidadãos, nomeadamente para os cidadãos nacionais, o custo deste teste? A segunda questão prende-se com os voos para aqueles 15 países que foram identificados pela União Europeia como países mais ou menos livres de risco e entre os quais nós teremos identificado 5, para os quais poderia haver, num prazo, numa lógica de reciprocidade, vou...
Sr. Deputado, queira concluir.
Vou com certeza. É o caso do Canadá, é o caso da Coreia do Sul, o caso da Argélia, de Marrocos e da Tunísia. A questão que eu lhe coloco é apenas esta. Quando é que, e se há perspectivas destes voos poderem realizar, na certeza de que as companhias aéreas, a começar pela própria TAP, já abriram as reservas para estes destinos, ou pelo menos para alguns destes destinos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, concluímos a primeira ronda de 5 perguntas. Portanto, o Sr. Ministro agora tem a oportunidade de responder às 5 intervenções que tivemos agora e tem, por isso, o mesmo tempo, são 10 minutos para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço muito as questões colocadas pela Sra. e os Srs. Deputados. E começando pela Sra. Deputada, a nossa perspectiva é que possa haver uma revisão de decisões antes mesmo do dia 27 de julho. Acreditamos nas palavras do Ministro dos Transportes britânico, que definiu esse prazo limite, e esperamos que o processo de revisão possa ser mais rápido e menos sinuoso do que foi o processo da primeira decisão, incluindo na solução do que nos parecem ser, desde logo, incongruências facilmente resolúveis. Não há nenhuma razão, do nosso ponto de vista, que possa explicar que destinos que são considerados seguros continuam a ser sujeitos a regimes de quarentena quando há ligações aéreas diretas e quando não há contiguidade territorial entre esses destinos, que são ilhas e a parte continental de Portugal. Agradeço as palavras do Sr. Deputado Paulo Neves. Fizemos a nossa obrigação e continuaremos a fazer. Eu insisto que sempre foi, o Sr. Deputado compreenderá, que eu, como Ministro dos Estrangeiros, defendo Portugal na sua integralidade e, portanto, defendo todas as suas regiões. Mas, havendo diferenças claras de incidência segundo as regiões, essa informação foi sempre transmitida às autoridades britânicas, assim como foi transmitida o facto de, para nós, podendo haver várias soluções, essa poderia ser uma delas. Em relação quanto à questão dos derrotados, eu lembro sempre do Dr. Mário Soares, que dizia: só é derrotado quem desiste de lutar. Portanto, pelos interesses do país, todos nós lutaremos, no fim, ver se há quem é que merece o epíteto de derrotado. O deputado Bruno Dias pergunta sobre quais são as etapas. Portanto, aqui houve um momento em que foi preciso falar com clareza entre amigos, e esse momento esgotou-se na última sexta-feira, e desde o início desta semana nós estamos a tentar trabalhar em soluções que sejam confortáveis para ambas as partes. Eu compreendo as preocupações das autoridades britânicas, julgo que as autoridades britânicas compreendem melhor as nossas preocupações, e há aqui um espaço que podemos percorrer em conjunto para tentar encontrar soluções nas quais as preocupações de um e de outro possam ser satisfeitas. Agora, como bem disse o Sr. Deputado Telmo Correia, não tínhamos também ilusões. O fator essencial não é a maior ou menor competência diplomática. O fator essencial vai ser a evolução da situação epidemiológica. Eu queria apenas dizer que é a evolução da situação epidemiológica, não só em Portugal, que será crítico. Nós temos que ter todos bem consciência de que temos que respeitar todas as regras sanitárias em curso, que não devemos tolerar coisas como aquelas que vimos ontem em Albufeira, que devemos, as nossas autoridades de saúde devem continuar a fazer o seu trabalho, que tem sido, aliás, excepcional, na minha modesta opinião, para identificar todas as cadeias de transmissão, intervir, etc., porque no fim do dia é esse que é a razão determinante, pelo menos é esse o pretexto que resta, que restaria a quem quisesse continuar com este tipo de medidas, e portanto devemos ter bem consciência todos de que todos somos indispensáveis para que a evolução da situação epidemiológica em Portugal melhore, e melhore suficientemente para não haver nenhuma dúvida nos nossos parceiros internacionais, mas queria dizer que não é apenas a evolução da situação epidemiológica em Portugal que aqui está em causa. Eu vou fazer apenas um pequeno exercício. As senhoras e os senhores deputados vão permitir que eu, que sou Ministro dos Estrangeiros, não ponha nomes nos países. Vou falar apenas de países europeus. E vou falar apenas da evolução, tal como nós sabemos, segundo os últimos dados disponíveis, e vou apenas pegar nos números de novos casos. Nós temos o país A com mais 630 casos, nós temos o país B com mais 193 casos, nós temos o país C com mais 206 casos, nós temos o país D com mais 302 casos, nós temos o país E com mais 500 casos, e esse eu já o citei. Nós temos o país F com mais 953 casos, nós temos o país G com mais 129 casos, nós temos o país I com mais 330 casos, e estou apenas a citar países europeus. E, portanto, ninguém tem a ilusão de que pode hoje dizer, com licença do Sr. Deputado e seguindo o seu exemplo, eu safei-me e agora trata-se apenas de defender o meu reduto, ignorando as regras da livre circulação no espaço europeu, ignorando os nossos acordos de circulação, porque eu safei-me e não quero saber dos outros. Está muito enganado que pensar assim. Não, seguindo o seu exemplo do ponto de vista de usar uma linguagem mais vernacular. Oh, Sr. Deputado, por amor de Deus. Amor de Deus e da Virgem, não é? Apenas, eu pedi-lhe apenas licença para dizer safei-me. Pronto. Eu libertei-me, pronto. Mas libertar é um verbo bonito que não deve ser usado nestes contextos. Portanto, o que eu queria dizer, também respondendo, se ele me permite, ao Sr. Deputado Telmo Correia, que eu tenho consciência, e acho que nós todos temos consciência, que podemos, no plano diplomático, ajudar ou prejudicar, mas que a variável essencial vai ser a evolução da situação epidemiológica. Agora, queria que nós todos tivéssemos consciência que não é a evolução da situação epidemiológica nestes 90 mil quilómetros quadrados só. É a situação epidemiológica em vários países europeus. Eu só citei os europeus, porque se citasse países não europeus, os valores andam na ordem dos milhares. E, portanto, é impondo quarentenas uns aos outros que nós conseguimos controlar isto? O efeito pode ser real, mas é muito limitado. O efeito mais forte é o efeito da capacidade dos nossos sistemas de saúde, é o efeito da capacidade dos nossos profissionais de saúde, dos nossos equipamentos de proteção individual, das nossas regras de segurança, etc., etc. Em relação à outra questão que o Sr. Deputado colocou, infelizmente, do meu ponto de vista, as críticas que as autoridades nacionais da Escócia ou de Gales fazem ao governo britânico vão no sentido de entenderem que o governo britânico ainda é demasiado laxista. E, portanto, já hoje o governo nacional escocês manteve medidas de quarentena, nas quais entra também Portugal, como entra, por exemplo, também Espanha. Em relação à questão colocada, bom, o Sr. Deputado Telmo Correia compreenderá que eu não partilho a concepção hobbesiana que expressou sobre as relações internacionais. Há muitos anos que as relações internacionais deixaram de ser este campo de bellum omnium contra omnes que no século XVII e XVIII se pensava serem. É muito difícil eu defender uma ordem baseada em regras e achar acompanhar o Sr. Deputado nessa descrição das relações internacionais como uma luta entre Estados por interesses egoístas. E devo dizer, não é essa não seria uma caracterização justa para o Reino Unido. Eu tenho falado muito com as autoridades britânicas, naturalmente, ao longo destas semanas, e seria injusto que aqui dissesse que elas são animadas apenas por interesses egoístas ou por desconsideração perante um aliado. Elas são animadas porque entendem ser uma preocupação necessária com a saúde das suas populações, e nós temos que compreender esse ponto de vista e explicar-lhes que exatamente por isso Portugal é um destino seguro. Exatamente por isso Portugal é um destino seguro. Em relação às questões do Sr. Deputado José Cesário, por vezes, algumas dificuldades em países, dificuldades tão inesperadas como aquelas que nos vêm dos Estados Unidos da possibilidade de realização em tempo útil de testes, quando nós depois vamos para este nível dos sistemas sociais em que a Europa é tão forte. De facto, mesmo países de grande poder económico mostram alguma fragilidade, e por isso mesmo é que no despacho conjunto que nós publicamos há esse mecanismo que permite aos cidadãos portugueses ou residentes em Portugal poderem embarcar sem o teste e realizá-lo à chegada. Nos dois, três primeiros dias, houve evidentemente, a partir da publicação do despacho, nos dois, três primeiros dias de julho, houve evidentemente algumas dificuldades pontuais que foram geridas, quer pelas autoridades de imigração, quer pelas autoridades de saúde. A informação que eu tenho é que desde o início desta semana o fluxo tem sido normalizado. Queria acrescentar à preocupação que o Sr. Deputado referiu o facto de, por isso mesmo e por a questão dos portugueses no estrangeiro ser absolutamente essencial para nós todos, que é por isso que o despacho continua a ter um mecanismo próprio de que se destina aos voos destinados ao apoio ao regresso de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, e é aliás ao abrigo desse mecanismo que nós temos conseguido manter, mesmo com os espaços aéreos fechados e com a preciosa colaboração das autoridades respectivas, voos regulares para países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. Algumas vezes os voos vão vazios de Portugal para lá porque se trata de repatriar portugueses ou cidadãos residentes em Portugal de lá para cá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar e iniciar a segunda ronda de 5 perguntas. Para esta segunda ronda estão inscritos o Sr. Deputado Paulo Porto, o Sr. Deputado Rui Cristina, a Sra. Deputada Edith Estrela, o Sr. Deputado Nuno Carvalho e, para concluir, a Sra. Deputada Susana Correia. Assim dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Ministro. Mudando um pouquinho de continente e tocando numa situação não menos importante, a situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que preocupa toda a comunidade internacional. E nesse contexto, o governo de Portugal tem se mostrado preocupado, e não só preocupado, mas também disposto a buscar uma solução para a região, sem entrar no mérito das cooperações já existentes entre os países. Outra situação que preocupa é em relação à comunidade portuguesa que reside naquela região. Mormente diante da vulnerabilidade por conta das ações terroristas. Igualmente preocupante é a situação de toda a comunidade portuguesa residente nas demais regiões daquele país, chamando atenção aos pedidos de repatriamento, onde cerca de 220 portugueses recentemente pediram repatriamento no consulado de Maputo, sendo o governo português agiu rapidamente no dia 27 de junho, organizou um voo de repatriamento e atendeu aqueles cidadãos. Entretanto, não obstante os esforços, alguns cidadãos ainda ficaram em Maputo e não conseguiram ser repatriados. Eu gostaria, finalizando, diante deste do exposto, pergunto ao senhor ministro se existem outros voos programados para a repatriação desses cidadãos e se também existem voos com o mesmo fim para a Venezuela, África do Sul, onde a nossa comunidade portuguesa também é numerosa e também passa por grandes dificuldades. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Hoje as associações empresariais mais reconhecidas do Algarve vão-se reunir para apresentar ao Governo uma análise da situação comparável a uma bomba atómica que se abateu sobre a economia da região perante a exclusão de Portugal da lista dos países dos corredores turísticos com o Reino Unido. Em 2019, uma em cada 5 dormidas de um estrangeiro em Portugal foi de um turista britânico, o que equivale a uma cota de 19%, valor que no Algarve aumenta para mais de um terço, atingindo o percentil de 37%. Fica aqui bem claro que no Algarve o turismo do Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas. Senhor Ministro, as negociações falharam. Falharam porquê? A informação que nos chegou foi que foram os serviços do seu Ministério que trataram destas negociações diplomáticas, em vez de ter sido o Senhor Ministro ou o Senhor Primeiro-Ministro a liderar ou a encabeçar estas tão importantes negociações com os mais altos dirigentes do Governo do Reino Unido. O que lhe questiono, Sr. Ministro, é se estão previstas negociações com os governos da Irlanda, País de Gales e da Escócia, dado que ainda não está garantido que estes subscrevam as decisões de Londres. A outra questão, o que tem feito o Ministério dos Negócios Estrangeiros nas capitais europeias para divulgar informação credível? E pergunto-lhe se as embaixadas vão desempenhar aqui um papel persuasivo e convincente para atenuar o impacto da decisão inglesa, que será realmente brutal. Uma última questão, Sr. Ministro. Quais são as prioridades relativamente a países, incluído evidentemente o Reino Unido, que poderão a curto prazo incluir o território português nos corredores aéreos autorizados? E para terminar, gostaria de chamar a atenção a Vossa Excelência e ao Governo, depois da paragem forçada por esta pandemia, este é um momento crucial
para as decisões de férias de quem ainda pretende viajar este verão. Ainda estamos a tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Edito Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Eu começo por dizer que considero tão incompreensível a decisão do Governo Britânico quanto a oportunidade deste requerimento do PSD. Porque as negociações não estão concluídas, estão em curso, e sendo esta uma reunião pública, não me parece que ajude o Governo português nas negociações que estão em curso. Além do mais, se o Sr. Ministro seguisse o registro aqui adotado pelo PSD, sobretudo nas duas primeiras intervenções, nas negociações com o Governo Britânico, certamente que o resultado seria realmente muito negativo. E, por outro lado, pergunto que consequências isso poderia ter para a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Provavelmente aqui por algum tempo estaríamos daqui a questionar o Sr. Ministro e a responsabilizá-lo por essas consequências. Em relação à decisão do Governo Britânico, já todos nós aqui usámos adjetivos vários e o dicionário ainda tem muitos outros que poderiam ser utilizados para classificar. Eu recorro apenas àquilo que foi dito pelos primeiros ministros da Escócia e do País de Gales. Um processo caótico. Caótico, portanto, não pode dar bom resultado. E também não tenho da vida uma visão conspirativa. Mas, em alguns contactos que tenho tido com ex-colegas do Parlamento Europeu de diferentes nacionalidades, e obviamente este assunto foi tema de conversa, e disseram-me, isso tem a ver com as negociações do Brexit, porque houve alguns, que eu também eu não sou diplomata.
A senhora deputada queira concluir, se faz favor.
Concluo já. Que teria sido alguns países que seriam comprometidos a apoiar nas futuras negociações e, por outro lado, também, obviamente, há aqui uma intenção para captar turistas, que isso é legítimo de todos. Só para concluir, em relação ao caso da Madeira e dos Açores, eu gostaria de perguntar se não vai continuar a haver, para quem lá chegar, independentemente porque podem, ou seja, nada impede que os ingleses cheguem até Sevilha, que Sevilha venham até Portugal de carro e depois apanhem um avião para a Madeira e para os Açores, se não vão também ser sujeitos a testes, tal como são sujeitos os portugueses em geral e até os residentes nos Açores e na Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Bom, sua pertinência deste requerimento, este requerimento analisa um resultado, ainda que seja um primeiro resultado e não o único, e não o último, analisa o resultado, como é evidente, e, portanto, ele tem a sua pertinência. Agora, o problema aqui é achar-se que, eventualmente, a análise deste requerimento é uma avaliação que se deve fazer ao Governo Britânico. É uma avaliação que se quer fazer à diplomacia portuguesa. E, por isso, a primeira questão que é necessária apurar é se as iniciativas que o Sr. Ministro realizou e que deram este resultado são as iniciativas que acha que deve manter para um novo resultado com o Governo Britânico e para um resultado com outros países que, naturalmente, também irão decidir. Isto porquê? Há sinais que, de facto, nós temos que analisar com cuidado. O Governo holandês emitiu um mapa também, que eu pessoalmente também considero injusto, um mapa amarelo e laranja, que definia Portugal com um nível de perigosidade que eu acho que nem sequer corresponde à realidade. Ainda assim, é fundamental que a diplomacia portuguesa consiga produzir efeitos para contrariar esta ideia. E é isto que nós estamos aqui a discutir. Agora, lançar qualquer tipo de outro tipo de classificações sobre outros governos é absolutamente incorreto, porque nós estamos a discutir o resultado da diplomacia portuguesa junto a estes países, que quer trazer turistas para Portugal e quer explicar que Portugal é um destino seguro, porque isto representa postos de trabalho e porque isto representa algo muito importante para a nossa economia. E estou certo que o Sr. Ministro não se virá deste assunto. Critico fortemente qualquer deputado que tenha uma consideração diferente desta. É fundamental analisar resultados para que eles sejam aprimorados, para que eles sejam melhorados. E não há ninguém em Portugal que não queira que se obtenha um resultado melhor do que se obteve. Ainda vamos a tempo disso? Ótimo. Mas estejamos cientes. Houve um resultado que não foi bom. Senhor Ministro, as iniciativas a manter com o Governo Britânico para a nova avaliação vão ser as mesmas? Vai ser igual ou não vai mudar nada? Com os outros governos, holandês, França, Alemanha, acha que deve manter a mesma iniciativa ou não deve alterar nada? É só estas perguntas que lhe pergunto, que lhe deixo, para saber se vamos obter resultados melhores do que obtivemos com o Governo Britânico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir esta segunda ronda de perguntas, das 5 perguntas, a Sra. Deputada Susana Correia, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Se me permitem, gostava de referir o resultado de uma análise elaborada por investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, em que, relativamente à decisão do Reino Unido de excluir Portugal continental de uma lista de destinos seguros, referem os especialistas que o governo britânico terá regido por uma falta de rigor científico. Portugal está a ser penalizado por um critério que não reflete corretamente a gravidade da epidemia no país. A decisão foi tomada com base em critérios insuficientes, dizem estes especialistas. Referem ainda que o Governo do Reino Unido não tomou a explícita avaliação de alguns destes parâmetros, apontam ainda que os britânicos têm fundamentado essencialmente as suas análises no número de novos casos por 100 mil habitantes e alertam que é necessário ter em conta, para além deste indicador, que pode levar a decisões erradas, chamam ainda a atenção para o necessário olhar para a política de testagem do país, para a taxa de letalidade, atualmente hoje de 3,6%, e para o número de internamentos na enfermaria e em cuidados intensivos. Se me permitem, eu vou citar os médicos de saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e eles referem o seguinte: interpretar valores de incidência de casos reportados sem considerar indicadores de risco epidemiológico é errado e levou à adoção de políticas desadequadas que, sem contribuir de forma relevante para prevenir a transmissão, têm consequências negativas ao nível socioeconómico, político e diplomático. Portugal tem bons indicadores de risco epidemiológico em relação à Covid, um sistema nacional de saúde com boa capacidade de resposta, boas opções de transporte aéreo, rodoviário e ferroviário, é um país democrático de direito onde se cumpre a lei e a ordem. Fim de citação. Referir ainda que na passada segunda-feira tivemos a oportunidade de estar aqui numa excelente conferência parlamentar. Ficou aqui em foco o problema da desinformação, da importância da confiança, da segurança e da solidariedade. Portugal é um país de confiança, é um país seguro e neste momento devíamos estar todos, e eu sublinho todos mesmo, incluindo a oposição, de forma solidária e responsável, focados em fortalecer a posição portuguesa, como referiu e bem o Sr. Ministro. Para terminar, uma preocupação ou uma questão, como possamos chamar, como podemos ultrapassar esta desinformação e garantir que faremos chegar eficientemente a informação da evolução da pandemia no nosso país para que evitemos decisões erradas e injustas à margem dos princípios da solidariedade. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder a estas 5 perguntas. Tem, portanto, a soma dos 10 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Porto preocupa-se muito bem com a situação da comunidade portuguesa que vive no norte de Moçambique, e ainda são mais de 200 de pessoas. É uma situação que nós acompanhamos naturalmente muito perto. E pergunta-se há novos voos previstos para Moçambique, voos de repatriamento. A resposta é sim, tenho o gosto de comunicar à Assembleia da República que hoje mesmo as autoridades moçambicanas autorizaram a realização de um novo voo que está previsto para o próximo dia 11 de julho e, portanto, aproveito para agradecer aqui publicamente mais uma vez toda a colaboração que temos tido da parte do Governo de Moçambique. Em relação à Venezuela, como o Sr. Deputado sabe, Portugal organizou um voo que permitiu repatriar várias centenas de portugueses e outros europeus. E na semana passada foi possível também que um conjunto de 24 portugueses aproveitassem um voo organizado, se não me falha a memória, por Espanha, para procederem também ao regresso ao nosso país. E em relação à África do Sul, a África do Sul continua em lockdown aéreo, com o espaço aéreo fechado, mas tem sido possível a Embaixada Portuguesa na África do Sul, através de voos com outras escalas, apoiar a saída dos portugueses que precisam de sair, por várias razões, profissionais, de saúde ou outras. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cristina, pergunta se as embaixadas portuguesas estão instruídas para fazer o trabalho de explicação nas capitais europeias da situação portuguesa. Sim, diariamente, aliás. Nós não temos melhor arma do que a arma da transparência na informação. E é essa arma que utilizamos. O Sr. Deputado Rui Cristina diz que tem informações de que os serviços, que as negociações foram, os contactos, aliás, foram ao nível dos serviços de Ministérios dos Estrangeiros sem liderança do Governo. Eu não consigo compreender essa afirmação, em primeiro lugar porque não há nada que os serviços de Ministérios dos Estrangeiros façam senão sob a liderança do respectivo Ministro. Segundo, porque nós estabelecemos os contactos através de contactos políticos com as autoridades britânicas, que as autoridades britânicas consideraram os mais eficientes para a canalização da informação e para a troca de análises e de dados possíveis. Como eu expliquei na primeira resposta à pergunta do Sr. Deputado Malaldo Abreu, isso foi feito a nível político, através de contactos entre membros de governo, e expliquei de que ministérios, MNE e Economia. Foi feito ao nível diplomático, através das embaixadas. Como o Sr. Deputado sabe, o embaixador de Portugal em qualquer outro país atua sob instruções e representa Portugal nesse país, e foi feito também ao nível técnico, envolvendo serviços do Ministério dos Estrangeiros, do Ministério da Administração Interna, mais uma vez também do Ministério da Economia. Mas pode estar o Sr. Deputado sossegado que nada se faz no Ministério dos Estrangeiros sem que haja uma responsabilidade de liderança política por parte do respectivo Ministro e dos seus Secretários de Estado. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Edith Estrela, que toca um ponto que é muito importante e no qual eu procurei ser claro em todas as intervenções que fiz, porque me parece ser uma questão sobre a qual nós não devemos ter nenhuma ambiguidade. Nós gostamos muito e sentimos muito orgulho que, ao presente, 35 mil cidadãos britânicos tenham escolhido Portugal para residir e viver. Eles eram registados pouco mais de 20 mil antes do Brexit, com o processo de registro que, aliás, foi dos mais rápidos que aconteceram na Europa. Portugal disse logo, pública e claramente, que os cidadãos britânicos se podiam sentir bem em Portugal porque todos os seus direitos seriam respeitados. Com o processo de registro, pulou esse número para cerca de 35 mil. Os britânicos representam hoje a terceira maior comunidade estrangeira residente em Portugal. Também são penalizados por esta medida, porque muitos deles iriam agora passar férias ou visitar as respectivas famílias e terão um período de auto-isolamento condicionado por isto. Muitos faloão, porque, insisto numa coisa que, aliás, o Reino Unido tem dito com clareza, isto não é uma medida de interdição, não é uma medida de proibição, é uma medida sanitária decidida pelas autoridades de saúde que impõe um período de restrição de movimentos subsequente a uma viagem. Esses britânicos que residem em Portugal são, aliás, as melhores testemunhas de quão seguro, hospitaleiro e bem preparado é o país. E eu creio que esse testemunho tem sido, aliás, tem sido vocal no espaço público britânico. Há neste momento uma petição em curso no Reino Unido a pedir a reversão da decisão. Uma das principais associações representativas de agências de viagens no Reino Unido pediu formalmente essa reversão, etc. Portanto, vamos fazendo todos nós o nosso trabalho. Perguntou o deputado Nuno Carvalho se as iniciativas vão mudar, e a resposta é sim, porque estamos numa nova etapa de um processo que não começou agora. Uma etapa que decorreu de um certo modo até haver um primeiro resultado intermédio e decorrerá necessariamente de outro modo, agora que se trata de rever a decisão. Eu insisto neste ponto, que é muito importante nós termos sempre consciência de duas coisas paralelas. A primeira é a necessidade de transmitirmos toda a informação e batermos porque a avaliação comparada das situações epidemiológicas se faça segundo toda a informação. É preocupante o facto de hoje o país ter registado mais de 400 novos casos de infecção. É menos preocupante do que o país X ter registado mais de 150 casos de óbitos. Porque há uma diferença entre eu dar positivo num teste, muitas vezes sendo assintomático, muitas vezes tendo sintomas ligeiros, outras vezes num número muito reduzido de casos exigindo acompanhamento hospitalar e às vezes, infelizmente, num número ainda mais reduzido de casos exigindo cuidados específicos em unidades de cuidado intensivos. Outra coisa bem diferente é o número de óbitos, o número de vidas que eu perco com esta pandemia. E eu recuso-me a considerar que as duas coisas são equiparáveis, que os valores relativos ao número de casos sejam mais importantes para avaliar a situação epidemiológica de um país do que os valores respeitantes ao número de vítimas, ao número de vidas perdidas. Portanto, nós, por um lado, essa primeira coisa que temos que ter sempre presente é esta, se quiserem dizer assim, batalha por informação transparente, sistemática, dinâmica, porque essa é a melhor forma que nós temos de combater a desinformação, o preconceito, o zigue-zaguismo e outras maleitas semelhantes. E a segunda coisa é termos também bem noção de que o que vai determinar o futuro próximo do funcionamento do espaço Schengen, da gestão das fronteiras, quer internas à União Europeia, quer externas, por parte dos diferentes países, o que vai determinar, no fim do dia, como diria um britânico, é a evolução da situação epidemiológica. Não do país A, mas do país A, do país B, do país C, do país D, do país E e por aí adiante. E, portanto, independentemente da confiança que nós tenhamos, e na minha modesta opinião podemos ter muita na qualidade dos nossos diplomatas e da nossa diplomacia, não podemos nunca baixar a guarda e saber que eles, diplomatas, e ela, diplomacia, pode defender externamente, melhor ou pior, uma situação que é, no fim do dia, aquilo que conta. E, portanto, é decisivo que nós continuemos a ver uma queda sustentada do nosso índice de transmissão, consigamos identificar todas as cadeias de transmissão que estão ativas, cumpramos todas as regras de segurança e levantemo-nos contra todas as atitudes mais ou menos precipitadas que podem pôr em perigo o caminho que temos feito. E, portanto, há aqui um trabalho de comportamento cívico, há um trabalho de funcionamento dos nossos serviços e sistemas de saúde e há um trabalho também próprio da nossa diplomacia e precisamos destes trabalhos todos convergentemente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então para a última ronda, que não será de 5 perguntas, será de 3. Estão inscritos o deputado Álvaro Almeida, Sr. Deputado Olavo Câmara e o Sr. Deputado Maroda Abreu. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta primeira oportunidade de colocar uma pergunta, deixe-me enviar um cumprimento especial ao meu colega da Faculdade de Economia de Porto. Sr. Ministro, esta audição permitiu que o Sr. Ministro nos desse muitas explicações e eu saio daqui mais informado, mas também saio daqui convicto que o Governo português cometeu um erro, e um erro grave, na abordagem a este assunto. E o erro é este. O critério de incidência há 14 dias é, obviamente, um critério discutível, não é um critério único, não é um critério absoluto, mas é o critério que é usado por todos, nomeadamente pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, que o Sr. Ministro já citou, porque lhe fizeram perguntas, o Sr. Embaixador fez perguntas à Sra. Diretora. Porquê? Porque este é o critério que eles utilizam. E, portanto, estar a pôr em causa o critério usado pelo Governo inglês, pelo Governo britânico, se foi este o critério utilizado, é um erro. E é um erro porque desvia as atenções daquela que deveria ter sido a preocupação do Governo português neste caso. E a preocupação devia ser esta. Devia ser de assumir que há um problema em Portugal neste domínio, mas esse problema é um problema que está circunscrito à região de Lisboa. Só a região de Lisboa é que, de acordo com esse critério, tem valores elevados. E, portanto, aquilo que o Governo português devia ter feito desde o início era insistir que o resto do país, e em primeiro lugar Madeira e os Açores, não têm esse problema. E, portanto, a partir daqui, o que eu espero é que o Governo português insista nesse ponto. É um problema limitado. E a segunda coisa que devemos fazer é atacar o problema em Lisboa. Não é da área específica do Sr. Ministro, mas há uma questão que eu lhe queria colocar que tem a ver com isso. Como o Sr. Ministro já disse bem, isto vai depender da evolução da pandemia em vários países e, com a abertura das fronteiras, essa evolução vai ser muito fluida. E, por isso, parece-me essencial que haja controlos não só nas fronteiras externas de Portugal, fora da União Europeia, mas também em todos os movimentos internacionais. E não só, como já existem controlos nos Açores e da Madeira. E, portanto, pergunto-lhe se...
Quero concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Se o Governo pondera instalar controlos de testes, não só para as fronteiras externas que já têm esses controlos, mas para todos os outros casos de voos para regiões com uma taxa de incidência elevada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara, se achar.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Ao contrário do que o PSD tentou passar nesta comissão, a questão dos corredores turísticos não é um problema criado pelo Governo português. Não é um problema criado por nenhum Governo, neste caso da Região Autónoma dos Açores ou da Região Autónoma da Madeira, é sim um problema criado pelo Governo inglês, é sim um problema criado pelo Governo britânico. É bom que isto fique claro. A Madeira, em particular, não pode ser prejudicada por uma decisão destas. Felizmente, somos um bom exemplo nestes dias. Criámos condições de segurança para abrir o aeroporto e criámos condições para a retoma da nossa economia, muito ligada ao turismo, pelo que esta decisão do Governo inglês veio colocar em causa todas as expectativas de retoma turística na região, criando uma maior dificuldade num setor que já em si estava em dificuldade, pelo que importa saber como é que o seu Ministério está a trabalhar para inverter esta decisão. Esta falta de solidariedade com Portugal, por parte do Reino Unido, não nos pode levar a cruzar os braços, Sr. Ministro, e deixar que se volte a pintar de rosa qualquer mapa em tempos de Covid-19. Pelo contrário, é premente enfrentar a questão, é importante haver um esforço nacional de todo o Governo, dos Governos Regionais, do Sr. Ministério e do Sr. Ministro, no sentido de abrir estes corredores turísticos para as várias regiões em Portugal que tenham condições para receber. Lamento que o PSD, nesta comissão, esteja mais preocupado em atacar o Governo português do que em condenar a falta de solidariedade, humildade e sensibilidade do Governo britânico. Para terminar, Sr. Ministro, não podemos esquecer os nossos imigrantes no Reino Unido. Precisam da abertura destes corredores turísticos, não só do ponto de vista económico, mas acima de tudo por eles, pelo que representam e porque não merecem que isto lhes aconteça e que merecem todo o nosso empenho nesta resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Maroda Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas ou três considerações, se me permite. A primeira diz respeito à defesa de Portugal. Se bem se lembra, na minha intervenção, ao contrário do que foi aqui dito, eu nunca falei, em primeiro lugar, nunca falei em derrota de Portugal. Falei num falhanço de... Nem falei num falhanço da diplomacia. Falei num falhanço do Sr. Ministro. Sem nunca, claro, fulanizar a questão, porque estamos a falar de política, como é óbvio. O Sr. Ministro pode contar connosco para a defesa dos interesses de Portugal. E ao contrário do que foi também aqui dito, nós achamos que este debate era muito oportuno. Porque pensar que este debate só deveria existir quando terminassem as negociações com a Grã-Bretanha é absolutamente errado, porque nós não sabemos quando é que terminarão as negociações com a Grã-Bretanha. Não terminam no dia 27, possivelmente, não terminarão em agosto, não terminarão em outubro, esperaríamos um ano, possivelmente, ou mais, pelo fim das negociações com a Grã-Bretanha. Queria lhe dizer também que, portanto, queria lhe dizer o seguinte. Há uma questão que nos preocupa, porque nós temos-lo em boa conta e temos-lo como pessoa inteligente. Mas, de qualquer modo, há da sua parte um discurso, se me permite, um discurso que nós diremos errático, nos últimos tempos. Utilizou até a palavra zigue-zagueante, que não é, nós achamos que sim. Nos últimos tempos tem uma narrativa que, num primeiro momento, é forte, como se, quando aconteceram os primeiros, quando um conjunto de países criaram mais condições para Portugal, dizendo que até que ia retaliar, o que obrigou quase o Primeiro-Ministro, falou em retaliação naquela altura, o Primeiro-Ministro a dizer que a diplomacia portuguesa não era prática da diplomacia portuguesa fazê-lo, e depois, quando foi a questão do Reino Unido, disse também que eram graves as consequências, sendo que depois, na segunda fase, disse que amenizou essa questão, desvalorizou as consequências. Nós achamos que as consequências são gravíssimas, que não há tempo a perder, que não há que esperar por 27, porque não são os destinos que escolhem os turistas, são os turistas que escolhem os destinos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, permito-me só, Srs. Deputados, que estou aqui na mesa, de duas pequenas considerações, que já foram aqui, uma delas até referida às consequências para a nossa comunidade que reside no Reino Unido, até em termos de reputação, eles próprios têm dificuldades em perceber a decisão do Reino Unido, mas esta comunidade, e mais preocupada está, porque estamos num período de finalização do Brexit. É verdade que isto é uma negociação multilateral, mas o bilateral aqui é capaz de ganhar algum plano, porque percebemos, falou-se aqui hoje, falta solidariedade e parece que ela está latente em todo este debate no seio da União Europeia. E independentemente do que possa vir aí, vai ser muito complicado aos portugueses que residem no Reino Unido e até para os turistas poderem ainda planificar uma vinda a Portugal. E nós sabemos todos que nas comunidades portuguesas a vinda a Portugal no verão é talvez um momento alternativo para um conjunto de diligências administrativas, o que neste ano não vai acontecer e, portanto, poderá claramente aumentar a procura dos nossos compatriotas que vivem no Reino Unido e noutros países, nos nossos consulados de Portugal, e é preciso ter isso em atenção. Eu dava agora a palavra ao Sr. Ministro, tem 6 minutos, com alguma consciência da mesa, até porque o Presidente utiliza esta prerrogativa também de fazer um conjunto de considerações no final das perguntas.
Muito obrigado, é uma prerrogativa mais que legítima, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente exerce sempre com grande moderação e sentido de oportunidade. Eu, se me permitissem, responderia do fim para o princípio, para dizer ao Sr. Deputado Malo de Abreu que mal soube que o requerimento tinha sido apresentado, manifestei a minha disponibilidade para vir. Eu, aliás, como sabe, gosto imenso do Parlamento, entendo que sabem a Constituição e o que a Constituição diz perante a responsabilidade, face à responsabilidade, ou quanto à responsabilidade do Governo face ao Parlamento, e não sou dos que pensa que quando estou aqui não estou a trabalhar, estou mesmo a trabalhar como ministro que estou. E, portanto, não faço nenhuma outra espécie de comentário, nem muito menos acusei o Sr. Deputado Malo de Abreu de estar a criticar o Governo em errado. Minha resposta foi a outra, em relação a outra intervenção, que me pareceu foi lapidar nessa dimensão. Eu nunca ameacei retaliar, até porque quando a gente quer retaliar, não ameaça, retalia mesmo. O que eu disse quando alguns países tomaram decisões de restrições em relação à mobilidade de pessoas oriundas de Portugal, algumas dessas restrições mantêm-se, outras, entretanto, foram alteradas e foram levantadas, e que nós responderíamos como respondemos, com toda a informação disponível, e evidentemente lembrávamos que o princípio da reciprocidade é um princípio básico das relações internacionais, e eu não me esqueço desse princípio. Sendo Portugal um país soberano, evidentemente que é Portugal que decide quando toma medidas que estão na esfera da sua soberania. Agradeço a referência que o deputado Olavo da Câmara fez em relação aos nossos imigrantes e o nosso Presidente acompanhou. É de facto, são também outros dos penalizados fortemente por esta decisão e esperemos que seja possível reverter, porque aí mesmo o timing, portanto, a temporalidade é jogar a nosso favor, porque sabemos que se muitos dos turistas tradicionais britânicos para o Algarve vêm já em julho, o fluxo mais significativo de imigrantes em férias se faz em agosto. Portanto, essa é uma motivação adicional para trabalharmos em contacto com as autoridades britânicas para que elas possam ter toda a informação disponível quando se tratar de revisitar a decisão que tomaram. Eu fui já usar a palavra negociação porque aqui não se trata de uma negociação formal entre dois Estados que querem chegar a um acordo. Aqui trata-se de um trabalho conjunto cujo objetivo é que o Estado que toma a decisão e que é responsável por ela, neste caso o Estado britânico, tenha todas as informações, todos os esclarecimentos, todas as explicações de que necessite da parte de outro Estado. E então, para o fim, para o deputado Álvaro Almeida, que cumprimento em várias condições, da condição de deputado, mas também na condição de colegas que somos da mesma Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e queria saudar o facto de, finalmente, na sua intervenção, eu poder ter a resposta a uma pergunta que já me estava a angustiar. Afinal, que erro? Falhei, houve uma derrota, houve um falhanço, mas que erro, então, foi cometido nesta estratégia? E o Sr. Deputado indicou dois erros. Eu não concordo com nenhum deles e queria explicar porquê. O primeiro erro que o Sr. Deputado, se bem eu entendi e me acredita, foi o facto de não ter isolado Lisboa do resto do país. Eu só quero dizer ao Sr. Deputado que eu sou Ministro dos Estrangeiros da República Portuguesa e a República Portuguesa não se divide em feudos, nem se divide em partes distintas, muito menos em partes em relação às quais nós manifestaríamos a falta de solidariedade que eu passei esta tarde a criticar nos países que a não praticam. Portanto, evidentemente que a região autónoma da Madeira está no meu espírito, como a região autónoma dos Açores, como a região do Algarve, como a região do Alentejo, como a região do Norte, como a região do Centro e como a região de Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, eu não considero que tenha cometido um erro quando me recusei a falar com os britânicos como se a minha proposta fosse isolemos Lisboa e libertemos o resto do país. Não me parece que essa seja uma maneira de nós entendermos o que significa República Portuguesa, que é uma República Unitária. E também, o outro argumento do Sr. Deputado, eu compreendo a lógica, mas se o Sr. Deputado me permite, eu creio que essa lógica é muito perigosa. Porque o que o Sr. Deputado, quando diz o nosso erro foi não termos feito controlos aos movimentos internacionais, está a fazer é legitimar aqueles que acham que têm que a solução é impor quarentenas, é impor restrições, mesmo dentro do espaço europeu. E eu creio que justamente o argumento português é o contrário e o interesse nacional português é justamente defendido pelo argumento contrário. Nós devemos ser enfáticos em mostrar que não é com quarentenas, que não é com restrições, não é com fecho dos espaços aéreos, não é com infligindo golpes uns aos outros às respectivas economias, que nós conseguimos enfrentar em conjunto esta ameaça comum que nós temos, que é o coronavírus. Portanto, eu agradeço muito a intervenção do Sr. Deputado, porque finalmente ela conseguiu fazer luz do meu espírito sobre o que é que o partido que me pediu a minha presença aqui entende ser o erro que eu cometi ao longo deste processo, mas devo dizer que não foi, esses não foram erros, foram opções assumidas, na minha opinião, corretas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim concluída a nossa reunião. Agradeço aos seus deputados, agradeço também ao Sr. Ministro e tenho como informação que teremos reunião no próximo dia 14, em que haverá uma audição com o Sr. Embaixador de Portugal em Angola. Estão concluídos os trabalhos.